Começa a partir de agora a série de entrevistas que nós aqui da tua Rádio São Francisco estamos fazendo com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul neste espaço cedido do Tá na Pauta desde o dia 19. Hoje o candidato que faz a sua participação no programa é Pepe Vargas, já está conosco no estúdio. Também os colegas da equipe de rádio jornalismo, Isadora Martins e também Daniel Lucas Rodrigues. Lembrando a todos que nós estamos no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul. Cuidado completo para a sua vida. Também estamos em live pelo Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio. Já vamos dar bom dia aqui aos colegas de trabalho. Daniel, Isadora, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Beverly. Bom dia, Pepe.
Também é o candidato Pepe Vargas da coligação Caxias para Frente. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Beverly. Bom dia, Daniel. Bom dia, Isadora. Bom dia a você que está nos escutando aí na tua rádio.
A gente tem, como de praxe, uma breve apresentação do candidato e imediatamente a gente começa aqui a série de perguntas que serão feitas hoje a Pepe Vargas. Vamos a essa apresentação imediatamente.
Gilberto José Spier Vargas nasceu em Nova Petrópolis em 29 de outubro de 1958. É médico e concorre a prefeito de Caxias do Sul pela coligação Caxias para Frente, composta pelos partidos PT, PCdoB e PSOL. O candidato a vice-prefeito é Cláudio Libardi. Pepe Vargas é o entrevistado de hoje.
Aberta o ciclo aqui de perguntas e sabatina.
E, candidato, obrigado pela presença aqui na São Francisco nessa manhã de quarta-feira. Antes de entrarmos, né, nas questões temáticas aqui de uma cidade do porte de Caxias do Sul e o seu plano de governo, quem é o Pepe Vargas e por que ele quer ser prefeito de Caxias do Sul?
Bom, eu sou, como já foi dito ali, eu sou médico de profissão, estou exercendo o mandato de deputado estadual, mas já fui prefeito da nossa cidade por 8 anos. De 1997 a 2004, também exerci o mandato de deputado federal por 3 legislaturas e fui ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, ministro de Estado dos Direitos Humanos e ministro de Estado das Relações Institucionais. Fui vereador do nosso município aqui, de 1989 a 1992, e já havia também exercido o mandato de deputado estadual por 2 anos, em 95 e 96, aí em 96 fui eleito prefeito. Então, tinha ficado só 2 anos na Assembleia Legislativa. Eu sou casado com a Ana Maria Corso, temos 2 filhas maravilhosas, a Isadora e a Gabriela. E quero ser candidato a prefeito porque eu acredito que posso ajudar a nossa cidade nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Caxias do Sul, infelizmente, nos últimos anos andou para trás. O nome da nossa coligação é Caxias para Frente, justamente para deixar claro que entendemos que a nossa cidade precisa avançar, precisa ir para frente. Caxias andou para trás na saúde, Caxias andou para trás na geração de emprego e renda, Caxias andou para trás na educação. Nós temos índices educacionais que eu diria são de envergonhar a cidade, porque nós temos 497 municípios no Rio Grande do Sul, a colocação de Caxias está acima do 400 nos índices educacionais. Então nós precisamos recuperar isso, porque nós já tivemos um momento, né, a nossa cidade tinha uma situação muito melhor, né? Mesmo antes da pandemia nós já tínhamos 33 mil pessoas que haviam perdido emprego em Caxias do Sul, e a prefeitura de Caxias do Sul não se modernizou. É um processo extremamente burocratizado para abrir empresas, por isso que empresas vão para municípios vizinhos. Nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Eu fui prefeito de 97 a 2004, terminei a minha gestão, segundo as pesquisas da época, eu tinha 92% de aprovação do nosso governo. Significa que até quem não votou em nós, quem não votou em mim, acabou concordando que nós fizemos um bom governo. Fizemos muito pela saúde, fizemos orçamento participativo, que levou obras importantes para vários bairros da cidade, fizemos obras estruturais, como a Perimetral Sul, por exemplo. Mas agora é um outro momento, agora é um outro tempo, né? Eu quero ser prefeito porque vou priorizar a saúde. É um absurdo as filas que temos na saúde hoje em dia. Há um processo de desorganização em relação ao que se tinha no passado no Sistema Único de Saúde da nossa cidade. Eu quero ser prefeito para realizar programas de geração de emprego e renda. É evidente que precisa de uma política econômica mais favorável, e não é o município que tem o poder de fazer essa política econômica, mas mesmo não tendo os instrumentos macroeconômicos na mão, é possível sim desenvolver programas que gerem emprego e renda na cidade. Só vou dar um exemplo. Nós vamos isentar toda nova micro e pequena empresa que quiser se instalar em Caxias, isentar do pagamento de qualquer taxa de abertura e isentar os tributos municipais no seu primeiro ano de funcionamento. E tem outras coisas que dá para fazer. E quero ser prefeito também para colocar aqui em Caxias uma experiência que outros municípios brasileiros já desenvolveram, inclusive a nível internacional, que é constituir um plano municipal de redução da violência e da insegurança. Essas questões são fundamentais. E quero ser prefeito para garantir vagas na educação infantil a todas as crianças, que é a obrigação legal da prefeitura. Há muitos anos passou a ser obrigação legal a educação infantil de 4 a 5 anos. Não era no passado, mas faz anos que é, e a prefeitura de Caxias do Sul, vergonhosamente, não garante essas vagas. Eu não estou falando de creche, estou falando de educação infantil. E também não cumpre aquilo que a lei determina no que diz respeito a creches. A lei determina que a prefeitura tenha que garantir vagas equivalentes a 50% da população de 0 a 3 anos do município. Obviamente, priorizando as pessoas que mais precisam. Isso é possível de fazer e nós temos esse compromisso. Por isso eu quero ser prefeito.
Bom, Pepe, antes de entrarmos aqui então nos demais assuntos, temos a escolha de Cláudio Libardi, né, para compor a chapa como candidato então a vice-prefeito. Como que se deu esse processo de escolha?
Bom, a nossa coligação, são três partidos e acabamos chegando de comum acordo no nome do Cláudio Libardi. O Cláudio é um jovem, tem 25 anos, advogado e já com mestre em direito, né, já tem o seu mestrado concluído. E tem uma experiência já acumulada, porque foi uma liderança muito precoce, foi presidente do diretório do Grêmio Estudantil do Colégio Madre Milda, foi coordenador geral do Diretório Central de Estudantes da Universidade de Caxias do Sul. Fez a graduação dele em Direito na UCS, fez o seu mestrado aqui na UCS também, mas ele também teve um período da sua graduação que ele cursou na Universidade de Pádua, na Itália. E como advogado, ele atua na área do direito do trabalho, faz a defesa de trabalhadores e de sindicatos. E foi, inclusive, foi o advogado que fez o primeiro processo de negociação pré-processual, né, de mediação pré-processual na Justiça do Trabalho, que é uma coisa inovadora na Justiça do Trabalho. Significa não judicializar o processo e fazer um processo de mediação, arbitrado por um juiz do trabalho, obviamente, mas conduzido por um advogado. O Cláudio foi o inovador nesse sentido. Só esse ano de 2020, ele atuou em 5 convenções coletivas. São em torno de 37 mil trabalhadores que se beneficiaram das negociações coletivas que o Cláudio conduziu como advogado junto aos sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores. Então, é um jovem que tem muita experiência acumulada e eu creio que quem está acompanhando os debates e as reuniões que os candidatos a vice-prefeito estão participando estão vendo que ele é um jovem extremamente capacitado para exercer a função de vice-prefeito.
Pepe, com você é quase que obrigatório, até pela sua profissão, começarmos falando sobre saúde. Quais são os seus planos para a saúde de Caxias do Sul? Você já meio que falou ali sobre questão de redução de filas, né, de espera para consultas, exames, enfim. E também tem a questão das UPAs atuais aqui em Caxias.
Bom, tem uma questão que é emergencial, eu diria, antes de falar disso aí. Nós ainda estamos convivendo com a Covid-19. Aliás, eu aproveito aqui o momento e pedir para as pessoas não baixarem a guarda e continuarem a usar máscara. Eu tenho visto muitas pessoas nas ruas sem máscara. Eu, se fosse prefeito no momento, inclusive faria uma grande campanha educativa, né, como se nós estivéssemos no início da pandemia, porque assim as pessoas passam tanto tempo e vão meio que achando que a gente está indo para uma normalidade. Não estamos ainda na normalidade. Enquanto não tiver vacina, não vai ter normalidade. Então, precisa ainda fazer as tarefas do combate à pandemia. Agora, e o novo prefeito vai ter que continuar fazendo isso. eu entendo que é necessário ampliar a testagem. Eu não, qualquer epidemiologista vai dizer isso, qualquer infectologista vai dizer isso. Infelizmente, a Prefeitura de Caxias adotou aquela orientação equivocada do Ministério da Saúde, dizendo que só era para testar quem ia para a internação hospitalar, ou seja, casos graves. No início até se pode dizer, não tinha teste suficiente, mas depois de tantos meses, não se justifica não ter os testes. Né? Tem que testar todo mundo que tem sintomas e colocar em quarentena. Se der positivo, 14 dias de quarentena. E fazer a busca ativa de todos os seus contatos e testá-los também. Colocar em quarentena e testar. Se der negativo, tudo bem. Pode seguir a vida normalmente. Se der positivo, vai ter que ficar em quarentena, mesmo que esteja assintomático. É assim que se bloqueia a transmissão do vírus. É assim que tu reduz a circulação do vírus na comunidade. Isso não foi feito e não está sendo feito até o presente momento em Caxias do Sul. A segunda coisa que tem que fazer é ter um serviço de telesaúde. Tem profissionais de saúde que têm comorbidades, são pacientes, são também pessoas de risco. Eles não podem estar na linha de frente. Eu que colocaria esses profissionais de saúde que não podem ficar na linha de frente a fazer um serviço de telesaúde, fazendo contato diário por telefone com todos os pacientes que estão em quarentena. Se tiver sintomas persistentes ou fizer qualquer sintoma de desconforto respiratório, orientaria imediatamente a internação em enfermaria. Com isso, nós diminuiria o número de pessoas que vão casos graves para UTI. E com isso, a nossa economia não entraria na bandeira vermelha e estaria protegida. Por isso que eu digo que saúde e economia têm que andar de mãos dadas. Porque a economia ajuda a saúde, coloca recursos nos cofres da prefeitura. E a saúde ajuda a economia se ela for feita de forma adequada e correta. Então, primeiro tem esse trabalho a ser feito ainda. Depois, ou junto disso, é evidente, nós temos que iniciar pela atenção básica à saúde, com o programa Saúde da Família, que tem que ser fortalecido. Ali, na atenção básica à saúde, nas unidades básicas de saúde, tu tem condições de atender 80% ou 85% dos problemas de saúde da população. E evita que os casos de doenças crônicas se agudizem e fiquem casos mais graves. Né? Eu estou falando da hipertensão, do diabetes, de outras doenças crônicas. Né? Se tu não faz a atenção básica adequada, essas pessoas vão agravar os seus problemas de saúde e muitos deles virarão pessoas que ficarão com uma cardiopatia ou virarão pessoas que vão ter que fazer uma hemodiálise por uma insuficiência renal. Né? E, consequentemente, além de agravar a saúde dessas pessoas, o poder público também vai gastar mais para tratá-las. Então, a atenção básica é importante para prevenir a saúde das pessoas e também é importante para economizar recursos públicos. Não deixar que as pessoas venham a fazer um agravamento dos seus problemas. Hoje tem filas nas unidades básicas de saúde, nós vamos acabar com essas filas. É fácil de acabar com essas filas. É só organizar bem o serviço e não precisa gastar praticamente nada. Nós vamos fazer as consultas serem marcadas por telefone ou pela internet nas unidades básicas de saúde. E as consultas especializadas também vão ser agendadas lá na unidade básica de saúde, como era feito quando eu era prefeito, inclusive. As pessoas não saíam da unidade básica e iam para outro lugar para marcar a consulta especializada. Já na unidade básica era informado o dia que ele teria a consulta especializada dele. Nós vamos retomar isso que a nossa cidade já teve e infelizmente se perdeu. Existe uma grande fila de casos, de lista de espera, de consultas especializadas, de cirurgias e procedimentos eletivos. Vai ter que se fazer um grande mutirão e vai ser necessário também que o governo federal e o governo estadual ajudem nesse mutirão, porque a fila já era grande aqui em Caxias e aumentou durante a pandemia no Brasil inteiro, não só em Caxias, porque procedimentos eletivos deixaram de ser realizados, né? Então vai ter que fazer um grande mutirão e o governo federal vai ter que também compreender isso e o governo estadual vai ter que compreender isso, que as prefeituras sozinhas não conseguirão fazer isso. Nós vamos nos articular com as entidades municipalistas para que se consigam os recursos para fazer os mutirões necessários para reduzir essas filas. No caso das unidades de pronto atendimento, nós precisamos mais, pelo menos mais uma unidade de pronto atendimento. Né? Naquela região lá que vai para Anarec, para aquela região lá, é necessário mais uma. Né? E com o tempo também uma aqui na Zona Sul. Né? Porque a cidade cresce, né? E, infelizmente, os nossos serviços não têm acompanhado o crescimento da cidade. Eu sou muito crítico a essa, essa decisão que a prefeitura adotou de fazer concursos públicos para médicos com jornada de 12 horas. Significa um médico que trabalha 8 horas a menos por semana no serviço público, e é por isso que também tem muita fila hoje, porque a jornada é pequena, né? Então, nós vamos priorizar essas questões que são muito importantes. Na questão hospitalar, nós precisaríamos que essa expansão da rede hospitalar que teve, principalmente leitos do UTI, parte dela permanecesse. Porque Caxias tinha uma defasagem histórica com leitos do UTI, principalmente nos períodos de inverno, né, onde havia superlotação, e é um problema crônico aqui. Como foi ampliado para a questão da Covid-19, nós vamos nos articular para que parte desses leitos de UTI continuem sendo habilitados, para que a gente não volte a ter aquele problema que tinha no passado aqui em Caxias do Sul, até porque nós atendemos 49 municípios no nosso entorno, né?
Candidato, eu não sei, concluísse seu raciocínio. Sim. Sobre isso. Avançando aqui um pouquinho na pauta, tem essa questão que envolve modernização do município, acabasse de mencionar que seria uma proposta, né, do governo, caso seja eleito, essa questão toda que envolve também uma grande demanda de todo o setor privado, em todas as áreas possíveis e imagináveis, em função da crise econômica provocada também pela pandemia, um aumento em todas as áreas possíveis dos serviços públicos, e a prefeitura vai ter que intermediar educação, saúde, enfim, todas as áreas. Tudo isso passa por uma questão de caixa, de gestão financeira. Então, eu queria já entrar nessa seara contigo agora. Como pretende trabalhar a questão de orçamento, de gestão realmente financeira do município, levando em consideração também que, além de tudo isso que nós falamos, tem o caso Manha Bosco, que está aí muito possivelmente na mão do próximo prefeito?
Bom, primeiro, tem que modernizar tecnologicamente a prefeitura. Eu acho vergonhoso que a prefeitura de Caxias do Sul ainda funcione quase tudo no analógico e na impressão do papel. Há muitos anos já é possível e tem essas tecnologias. Isso faz, inclusive, com que num primeiro momento tu gaste e num segundo momento tu economiza recursos públicos. Eu quando ministro, em 2013, fiz o processo de digitalização de toda a certificação de imóveis rurais no Brasil, quando fui ministro do Desenvolvimento Agrário. Não tem mais papel. O Brasil inteiro, as pessoas tinham que ir numa repartição do INCRA, levar lá um monte de papel para certificar o imóvel rural. É tudo digital, a pessoa não precisa sair de casa para fazer. Em 2013, a Prefeitura de Caxias do Sul passou todos esses anos e não fez absolutamente nada nesse sentido. Depois, quando eu fui ministro dos Direitos Humanos, em 2015, nós fizemos o sistema eletrônico de informações dentro do Ministério, onde não tem mais papel que circula. Todos os processos são processos com chaves de internet, obviamente, mas tudo internamente é feito no ambiente virtual e eletrônico. Não se imprime mais papel. Inclusive, custa de graça. O custo é quase de graça, porque a Justiça Federal desenvolveu esse software e disponibiliza gratuitamente para qualquer órgão público que queira utilizar esse software. Eu não sei por que a Prefeitura de Caxias do Sul até hoje não fez. Num mundo digital, onde as pessoas acessam serviços num aplicativo, no seu smartphone, a Prefeitura de Caxias do Sul, tu tem que ir lá. Muito pouca coisa acontece no ambiente virtual. Isso significa custos para a prefeitura e custos para a população. Um agricultor familiar que faz a sua agroindústria tem que sair lá do interior de Vila Oliva para vir aqui fazer parte do que ele precisa para emitir uma nota fiscal eletrônica, quando ele poderia simplesmente fazer isso na sua casa. E tantos outros exemplos eu poderia dar aqui. É por isso que a nossa cidade é uma cidade que se burocratizou, é por isso que é uma cidade que fica muito difícil para alguém, inclusive, abrir um novo negócio. As pessoas se queixam enormemente que não conseguem abrir o seu negócio, que a prefeitura demora, porque a prefeitura, inclusive, não integrou as suas secretarias. Cada secretaria é uma prefeiturinha. E por isso que a pessoa vai numa secretaria, depois tem que pegar o papel, levar lá na outra secretaria, depois tem que ir numa terceira secretaria. Tudo isso custa, tanto para o cidadão, para a empresa, como custa para a prefeitura. É preciso fazer um processo de gestão integrada, economizando recursos materiais, economizando recursos humanos, significa economizando dinheiro. Por que a prefeitura de Caxias do Sul até hoje não instalou energia fotovoltaica? Nós fizemos um estudo, se nós colocássemos nas unidades básicas de saúde e nas escolas a energia solar, tu faria o investimento, mas logo, logo tu teria uma economia enorme de recursos. Daria para economizar recursos significativos, porque tu deixaria de pagar a conta de energia elétrica. Bom, a Prefeitura de Caxias do Sul, portanto, é uma prefeitura que não se modernizou. Se ela se modernizar, ela vai economizar recursos. Além do mais, se ela se modernizar, ela vai arrecadar mais. Estava demorando 90 dias para uma pessoa emitir uma guia de pagamento de TBI. Agora diminuiu um pouco. Esse é um recurso que deixou de chegar nos cofres da prefeitura. Então essas questões têm que ser feitas. Com isso também o orçamento vai ter um crescimento. E a prefeitura de Caxias tem um gasto hoje com folha de pagamento de em torno de 43% do seu orçamento. E tem um investimento baixo, em torno de 4, 5% é o investimento. Mas ela tem capacidade de buscar financiamentos. A Prefeitura de Caxias do Sul não é uma prefeitura que tem o seu... Dentro do que prevê a legislação federal, ela tem capacidade para buscar novos financiamentos. Então, investimentos novos, nós vamos elaborar projetos e buscar financiamentos nos órgãos de fomento que financiam isto, né? Para fazer investimentos novos. Porque só com os recursos próprios do orçamento anual, você teria dificuldade de fazer investimentos maiores. Né? Tem como fazer o custeio da máquina, tem como fazer o investimento na saúde, na educação, mas aí faltaria para novos investimentos. Então nós vamos buscar, né, financiamentos para fazer novos investimentos. Mas, sem sombra de dúvidas, a prefeitura pode todos os anos fazer muita coisa. Eu fui prefeito, Beverly, numa situação onde o Brasil vivia uma crise muito forte. Às vezes as pessoas esquecem, mas em 98, eu fui prefeito de 97 a 2004. Em 98, o Brasil quebrou. Não tinha dinheiro nem para pagar seus compromissos externos. Teve que pedir um financiamento para o Fundo Monetário Internacional. Aí, em 2002, quebrou de novo. Então, era um período de desemprego alto, era um período onde não tinha nenhum programa que tu pudesse acessar lá no governo federal para buscar recursos, e a gente se virava com o orçamento próprio da prefeitura.
O caso Manhã Bosco muda um pouquinho essas peças todas no seu tabuleiro de plano de governo?
Olha, deixa eu aproveitar, Beverly, porque outro dia teve um candidato que veio aqui, eu não queria falar de outro candidato, quero apresentar propostas para a população, mas como ele disse um troço aqui, eu tenho o dever, inclusive, de me defender. O bairro Manhã Bosco, o bairro 1º de Maio, ele existe muito antes de eu ser prefeito. O cara tentou estabelecer como se eu fosse responsável por aquilo. Meu Deus do céu, eu estava na faculdade e o bairro 1º de Maio já existia. Eu nem sonhava em ser prefeito de Caxias, o bairro já existia, então não fui eu que criei esse problema. E quando nós estávamos na prefeitura, a prefeitura sequer era ré nesse processo. A prefeitura acompanhava, era um processo de reintegração de posse contra os moradores e não contra a prefeitura. Então quero deixar claro isso. O candidato que falou aqui demonstra um desconhecimento da história da cidade, não vou citar o nome dele, mas as pessoas que estão acompanhando aqui sabem de quem que eu estou falando. Ele demonstra um profundo desconhecimento da história da cidade, não conhece o nosso município. Então, queria primeiro fazer esse registro. Segundo, nós vamos tentar articular que seja votada uma lei complementar que ainda não foi votada no Congresso Nacional, é lógico, vamos precisar articular lá em cima. Em 2009 foi votada uma emenda constitucional que tratou do tema dos precatórios, e porque isso vai virar um precatório judicial, nesse sentido que eu estou falando, o caso Manhã Bosco, né? Para que seja regulamentado a forma de pagar esses precatórios. Essa lei complementar ainda não foi votada. Acho que é uma maneira de poder tentar fazer com que a coisa aconteça sem inviabilizar o orçamento do município. Bom, mas isso pode não ser votado. Então nós também vamos buscar negociação para pagar, fazer o pagamento, né? E tem formas de reduzir o valor. Por exemplo, se fosse simplesmente uma desapropriação, a prefeitura não teria que pagar Como agora é um processo que é os herdeiros que vão receber isso, eles vão ter que pagar imposto de renda, 27% do que eles ganharem. E é possível um processo de negociação envolvendo o Poder Judiciário para que esse valor não tenha que ser pago, por exemplo, né? Então dá para reduzir o valor, né? E também é possível tu fazer uma negociação para parcelar. E também é possível tu fazer duas coisas para não desencaixar recurso orçamentário. Uma delas é tu utilizar bens que a prefeitura tem e dar bens em troca de parte do valor da dívida. E a outra coisa que tu pode fazer é fazer a emissão de índices construtivos. Você dá o índice construtivo em vez de dar dinheiro, porque o índice construtivo tem valor no mercado, depois eles comercializam os índices construtivos. Então dá para não ter que pagar tudo em dinheiro e dá para fazer a negociação.
Perfeito. Intervalo, vamos. Pra até antes de entrar no outro tema, né?
Eu acho que sim, fica
bom. Daí vamos, a gente não fica corrido contra o tempo. Vamos fazer um intervalinho e a gente já volta.
Então. 11h30, a gente segue pro intervalo. Continuamos aqui com a live pelo Facebook, também a transmissão pelo rádio e também pela internet.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Onze horas 34 minutos, programa especial na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Hoje é dia de uma conversa com o candidato Pepe Vargas, comigo no estúdio Isadora Martins, Daniel Lucas Rodrigues, e a gente segue aqui nas redes sociais, também pelo rádio e internet, para sabatinar o candidato, ouvi-lo sobre o seu plano de governo para Caxias do Sul nesse processo eleitoral. Retomamos a entrevista.
Bom, candidato, já falamos sobre saúde e finanças do município, agora eu queria entrar nessa seara da educação. Além, claro, da questão de vagas, né, na educação infantil, creche, tem a questão de obras em escolas, da estrutura melhor possível, mas para 2021 tem também esse desafio de ajustar o calendário por conta da pandemia. Quais são os seus planos para a educação?
Bom, eu acho que ajustar o calendário e adequar as atividades curriculares. Agora, isso tem que ser feito de forma democrática, não pode ser de uma forma imposta. Isso, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, na nossa opinião, nós estando na Prefeitura, nós vamos fazer através de um processo de diálogo com a comunidade escolar, com os professores, com os pais, com os alunos, né, para fazer a adequação dessas atividades curriculares. E vai ser preciso também ter atividades de reforço, né? Porque é um pouco desigual a forma como os alunos acompanham as aulas remotas, né? Tem famílias que não têm equipamentos adequados, né? É difícil um celular, um smartphone só, nem todo mundo tem um computador, um notebook, né? Então tem uma desigualdade aí que faz com que alguns tenham mais possibilidades de acompanhar o estudo remoto e outros mais dificuldades. Então vai ter que se pensar também em atividades para reforço para aqueles alunos que eventualmente estejam apresentando maiores dificuldades. E vai ter que se fazer um processo de capacitação também, porque a educação à distância, o ensino remoto, não vai substituir o ensino presencial. O ensino presencial é fundamental, inclusive, para a sociabilidade da criança, o desenvolvimento da sociabilidade. Então, não será substituído, mas obviamente que ele poderá ser mais utilizado do que foi no passado, ou não era quase nada utilizado no passado. Então, essas novas tecnologias, elas vieram para ficar. E talvez a pandemia nisso tenha ajudado as pessoas a perderem um pouco o medo, tanto os professores como os alunos, de ter que enfrentar isso. Então, nós vamos ter que fazer processos de capacitação dos professores, dos alunos, também para usar da forma mais adequada essas tecnologias e como usar as redes de forma a permitir que todos e todas possam se beneficiar dessas tecnologias. Vai ser necessário também melhorar a rede de internet. Caxias tem uma faixa de banda larga muito, muito abaixo da média nacional, tem uma rede de fibra ótica muito abaixo da média nacional. Nós estamos abaixo da média nacional nessa área. Então é uma área também que vai ter que se pensar a expansão disso. Agora, no que diz respeito à educação, de fato nós temos aí um certo descaso com a estrutura física das escolas. Eu estou tentando entender o que aconteceu nesses anos. Nós tínhamos criado, quando eu era prefeito, a autonomia financeira das escolas. Era um recurso que ia direto para a escola, e a escola podia fazer compras de alguns equipamentos e materiais de forma mais direta, mais rápida, e também faziam pequenas reformas. Só que esses recursos da autonomia financeira faz horas que não são reajustados. Então ele ficou com um recurso muito baixo. E aí as escolas também ficaram com dificuldades de fazer a manutenção. E aí quando tu não faz a manutenção corriqueira, quando tu tem que fazer uma manutenção, vira uma grande manutenção. Aí a prefeitura não faz a grande manutenção. Então nós temos várias escolas que tiveram que ser interditadas aí nos últimos anos. Escolas que estão interditadas, escolas funcionando em locais alugados, muitas vezes inadequados para ser uma escola. Vários, vários. E tem escolas que não foram construídas. O caso do Campos da Serra eu considero um desrespeito com aquela população. É uma coisa desrespeitosa. Em 2011 as primeiras famílias chegaram lá. 9 anos se passaram e não tem a escola. A prefeitura gasta um monte de dinheiro com transporte escolar para levar as crianças do Campos da Serra para a escola. Então, também tem um desperdício de dinheiro aí, né? Porque se tivesse feito a escola, já não, enfim. Então tem que de fato fazer a recuperação física, retomar a autonomia financeira das escolas para que elas possam fazer a manutenção adequada e não virar depois uma grande manutenção que custa mais caro. Né? E é preciso utilizar melhor os nossos professores e professoras. Nós temos um corpo de professores e professoras muito qualificado. Mesmo nas etapas iniciais, onde seria exigido do professor só o magistério, não precisaria ter uma licenciatura, um curso universitário, a maior parte, a imensa maioria dos nossos professores das etapas iniciais tem já licenciatura, já tem formação universitária. Muitos, inclusive, têm mestrado e doutorado. Né? Se nós pegarmos o número de mestres e doutores que tem na rede de educação do município, é uma coisa impressionante. Só que veja bem, não tem mais nenhum seminário de formação, não tem mais nenhuma oficina de troca de experiências pedagógicas, nada. Então a pessoa passa no concurso, vai para... Ó, tua escola é essa, tá aqui, vai lá trabalhar. Eu acho isso um absurdo. Qual é que é a grande organização que não capacita seus recursos humanos? A prefeitura não capacita, nem na educação, nem na saúde, nem em área nenhuma. Então precisa usar esse corpo qualificado que pode, né, fazer processo de capacitação usando os próprios professores da própria rede. Não precisa nem trazer gente de fora. Nós vamos fazer isso. Vamos fazer isso na saúde também, como a gente fazia quando a gente estava na prefeitura. Bom, e com isso, com certeza, né, o nosso processo pedagógico vai avançar. A nossa classificação, a nossa pontuação no IDEB vai aumentar, né? Porque esse é o objetivo, né? Eu queria aproveitar, já que estou falando aqui de professores, aproveitar que hoje é o dia do servidor público, então quero dar aqui meus parabéns e agradecer o trabalho de todos os servidores públicos, né? E servidoras públicas, seja do município, seja do estado, seja da União, porque eles prestam serviços à população, né? E a maioria deles, a amplíssima maioria deles, são excelentes servidores. Eventualmente pode ter um que outro que destoa do conjunto, né? Mas a ampla maioria presta serviços fundamentais para nós. Né? Nós estávamos falando aqui da educação, mas poderíamos falar de outras áreas. Né? Então nós vamos procurar fazer esse processo, né? E óbvio que a prefeitura vai ter que investir na educação infantil. Tem que ampliar algumas escolas, em alguns casos dá para ampliar e colocar mais salas de aula. Em alguns casos não tem como ampliar, então tem que construir novas escolas. Vejam bem, a lei é clara. Educação infantil, a prefeitura tem a obrigação de garantir vaga para todas as crianças que procuram vagas na escola pública. Né? E, no caso das creches, a lei que fixou o Plano Nacional de Educação e também o Plano Municipal de Educação, repetiu aqui em Caxias, portanto é lei, diz que tem que garantir vagas equivalentes a 50% da população de 0 a 3 anos da cidade. É isso que diz a lei. Isso a prefeitura não está fazendo hoje.
Claro. Candidato, sobre a questão das suas propostas, as suas principais bandeiras, né, de governo são saúde, geração de emprego e renda e educação, como mencionaste. Pegando a questão da geração de emprego e renda, como fazer?
Olha, tem uma parte que é capacitação. Né? Nós precisamos capacitar as pessoas para a nova economia que está vindo. Nós vamos priorizar na capacitação os jovens e as mulheres que são chefes de família, que sustentam as suas famílias sozinhas e estão desempregadas, obviamente. Então, mulheres, chefes de família e jovens de famílias em situação de vulnerabilidade social terão prioridade em cursos de capacitação. Nós temos aí todo o Sistema S, nós temos um Instituto Federal de Educação, nós temos outras instituições de ensino que podem nos ajudar em programas de capacitação profissional. Nós vamos criar um programa que a gente vai estar chamando de programa de primeiro emprego. Nós vamos dar incentivo financeiro do orçamento da prefeitura, é óbvio que não vão ser milhares e milhares de vagas, mas faremos isso, dará para atender um número significativo de jovens. A empresa receberá um incentivo se der o primeiro emprego para o jovem, porque muitas vezes o jovem quer trabalhar, mas a empresa quer alguém que tenha experiência. E aí o jovem não tem experiência porque nunca conseguiu um emprego. Então, o programa Primeiro Emprego, que a gente vai constituir para jovens. Nós vamos apoiar os empreendimentos da economia solidária que existe aqui em Caxias do Sul. Né? Pessoas que se organizam em cooperativas, grupos associativos. Né? Eu vou dar um exemplo lá na Zona Norte. né, o caso da saboaria da Zona Norte, um grupo de mulheres, né, que fazem sabão, sabonete e outras coisas e vendem, né, são pessoas que não estão com emprego, então procuram desenvolver iniciativas dessa natureza. Então, esses empreendimentos da economia solidária, nós vamos auxiliar. Nós vamos também procurar, eu já falei aqui, de incentivar micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas são as que mais geram emprego, né, pessoal? É lógico que é muito importante nós termos grandes empresas na cidade, até porque essas microempresas prestam serviços, muitas vezes, para grandes empresas. Mas em torno de 60% dos empregos são gerados para micro e pequenas empresas, né? Então nós vamos criar esse programa de custo zero para abertura de micro e pequenas empresas e isenção dos tributos municipais no primeiro ano de funcionamento. Por quê? Porque muitas vezes a micro e pequena empresa também não suporta o seu primeiro ano de funcionamento.
Aí entra alguma coisa para informalidade, candidato?
Isso é com o objetivo, inclusive, que as pessoas se saiam da informalidade e venham para a formalidade. O microempreendedor individual já é, né, um programa existente. Eu, inclusive, presidi a frente parlamentar mista, que do Senado e da Câmara dos Deputados, frente parlamentar mista da micro e pequena empresa, quando nós fizemos essa lei do microempreendedor individual. Foi justamente para tentar que as pessoas que trabalham na informalidade se formalizem. Aqui em Caxias, muita gente se formalizou, né? Então, essas questões são questões que são, sem sombra de dúvidas, prioritárias. Mas eu penso também que a prefeitura tem que viabilizar um distrito industrial. Vamos pegar o caso aqui de Farroupilha. Farroupilha, muitos anos atrás, fez um distrito industrial. Olha o que tem de empresas ali no distrito industrial. Então, acho que a prefeitura pode pensar uma política de distrito industrial. Eu vejo também algumas coisas que podem ser viabilizadas, como, por exemplo, um centro de inovação tecnológica. Tem belíssimos exemplos, faz isso através de parcerias, não é só a prefeitura, né? No passado, nós fizemos a incubadora tecnológica em parceria, prefeitura, universidade e setor empresarial, não só a incubadora tecnológica, mas inclusive uma agência de garantia de crédito foi feita dessa forma, parceria da prefeitura com o setor privado e o governo do estado na época, quando fizemos essa parceria. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer através de parcerias para apoiar as pessoas que querem empreender E com isso gerar novos empregos, né? Se tu cria um polo de inovação tecnológica, tu também vai apoiar essas startups que são fundamentais hoje em dia, né? E nós estamos colocando uma proposta no nosso programa de governo para essa questão dos aplicativos, né? Nós temos muita gente que trabalha com aplicativo em Caxias do Sul, seja quem trabalha no transporte de passageiros, seja quem faz entrega de alimento, de refeições, né? Veja que boa parte desse dinheiro não fica em Caxias. Só fica em Caxias o que a pessoa da teleentrega recebe, o que faz a refeição produz e o que o transportador de passageiro recebe. O resto tudo vai embora de Caxias. Aliás, vai para fora do Brasil, inclusive, né, porque são grandes grupos internacionais. Nós vamos estimular a criação de aplicativos locais para que esse dinheiro circule aqui, fique aqui, né? Isso significa buscar uma startup que hospede esse aplicativo, né? E a prefeitura fará a campanha para que as pessoas usem um aplicativo local. O comerciante vai pagar menos pelo serviço, o entregador vai ganhar mais, o transportador vai ganhar mais, e tal. E mesmo quem é cliente vai ganhar, porque esse dinheiro que não circula na nossa economia vai circular aqui, vai gerar renda, emprego aqui em Caxias.
Candidato, outra demanda que nós temos é a questão de um destino para um equipamento público aqui, que é a Maesa, né? Nesse sentido, já incremento nesta pergunta, quais são as tuas propostas também para a cultura, esporte e lazer aqui na cidade?
Olha, a Maesa tem que ser um grande espaço que unifica muitas coisas, né? Lá pode ter o Centro de Inovação Tecnológica, lá pode ter o museu. Eu particularmente defendo que a gente tenha um museu da indústria e do trabalho lá, porque aquilo era uma fábrica. Tem, inclusive, máquinas antigas, equipamentos antigos que estão lá, que podem já ser utilizados para fazer esse museu. Lá nós precisamos ter todo um mix de áreas da gastronomia, né? Restaurantes, bares, cafés, livrarias, artesanato, o mercado público. Então aquilo, aquele espaço, é um espaço que pode ser qualificado como inclusive um grande atrativo turístico para Caxias do Sul, né? De tanta coisa que pode acontecer lá dentro. Eu acho equivocado essa ideia de enfiar lá um monte de secretaria, como parece que está em curso aí, eu também. Então a Maesa vai virar um grande... Não, eu acho que a Maesa tem que ser esse equipamento que articule a inovação tecnológica, a cultura, né, a oportunidade de negócios, né, algo que movimente a economia da cidade, né, porque quando eu estou falando de cultura, eu estou falando de uma economia da cultura também, né, existe uma cadeia produtiva da cultura em Caxias do Sul, né, que precisa ser mais apoiada, inclusive, que gera emprego, não é só o artista, né, muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas vai assistir um espetáculo musical. Tem quem trabalha com iluminação, tem quem trabalha com colocação do som, tem quem monta o palco, tem gente que transporta equipamentos. Então tem um monte de gente que vive em torno da economia da cultura. Então acho que a Maesa tem que ser isso, um espaço para cultura, um espaço para gastronomia, um espaço para o mercado público, um espaço para inovação tecnológica, né? Quando eu digo da cultura, eu estou falando tanto de equipamentos culturais, como também de um museu. Eu acho que esse é o espaço. A Maesa tem que movimentar a economia. Um exemplo de economia criativa. O que é uma economia criativa? É isso que eu estou falando aqui. Para mim, a Maesa é isso. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça. É importante relembrar que esse prédio ia ser leiloado pela Procuradoria-Geral do Estado. E as pessoas do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, nos alertaram que tinha um leilão em andamento. E nós procuramos o governador Tarso Genro, nosso companheiro Tarso Genro, que era governador do Estado, e alertamos ele que isso era um absurdo. E ele fez a doação do prédio à Prefeitura de Caxias do Sul. Mandou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, a Assembleia aprovou, e nós, portanto, conseguimos preservar esse importante espaço para Caxias. E agora precisamos fazer com que esse espaço gere uma economia criativa para a cidade, gere emprego, gere renda, gere lazer, entretenimento e seja também um grande atrativo turístico.
Candidato, os últimos 2 minutos são sempre destinados para as considerações finais. Isso significa que nós temos ainda mais outros 2 minutos para abordar um outro assunto, que é a questão de mobilidade urbana. Hoje o termo trânsito já nem é mais tão utilizado, mas sim mobilidade urbana como um todo. Transporte coletivo de Caxias do Sul, construção de novos espaços, visto que, além de aplicativos, hoje cada vez mais também gente faz uso de bicicletas, por exemplo.
O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, ele previa a necessidade de planos setoriais, e entre os planos setoriais, o plano de mobilidade urbana. Esse plano não foi feito. É até ruim fazer a licitação, como a atual administração está propondo, fazer uma licitação sem o plano de mobilidade urbana. Pelo menos uma pesquisa de origem, destino, embarque e desembarque deveria ter sido feita. Também não foi feita. Então, se não licitarem, nós vamos pelo menos fazer a licitação precedida de um plano da pesquisa de origem e destino e da pesquisa de embarque e desembarque. Porque esperar daí para fazer o plano de mobilidade demoraria muito, e o contrato, inclusive, já está vencido. Então tem que licitar e licitar de tal forma a que... Eu concordo com o que a administração atual está falando, dizendo que tem que licitar de tal forma que possa permitir consórcios de empresas, para ver se mais empresas vêm. Quando a gente licitou lá em 2000, foi no meu governo que foi feita a licitação, nós fizemos a licitação também prevendo a possibilidade de consórcios de empresas. Lamentavelmente não houve nenhum consórcio que se apresentou. Mas o princípio eu acho que está correto, espero que dessa vez se apresente consórcios de empresas. E tem que pensar esse plano de mobilidade, não só o transporte coletivo urbano, tem que pensar outros modais. Nós vamos apresentar dentro de alguns dias, não vou adiantar aqui, nós vamos apresentar uma proposta inovadora no que diz respeito ao transporte. Um outro modal de transporte para a cidade. E é viável de fazer. Por exemplo, no caso da Maesa, no caso desse projeto que é inovador, que obviamente vai custar recursos, nós podemos buscar financiamentos para fazer. E nós podemos também utilizar outros meios de arrecadação que não só da tributação normal. Nós podemos utilizar os instrumentos de concessões para viabilizar recursos para projetos dessa natureza, inclusive na Maesa. Então, quero deixar claro que tem viabilidade econômica tu fazer coisas desse tipo. Então, tem que pensar outros modais de transporte. Está caindo de madura a questão de uma cidade cicloamigável. E tem, inclusive, hoje em dia, propostas bem simples de como fazer uma cidade ciclo-amigável sem grandes recursos a serem utilizados. Então, nós, dentro do plano de mobilidade, vamos pensar, né, todos esses modais de transporte, inclusive o pedestre e o ciclista.
Então, em nome de toda a nossa central de conteúdos, equipe de reportagem aqui da São Francisco, candidato, agradeço a tua presença aqui nos nossos estúdios e deixo esse minuto final para suas considerações finais.
Bom, queria agradecer a participação aqui no programa, convidar as pessoas a acessarem as nossas redes sociais, podem ver lá o conjunto das nossas propostas. Eu peço às pessoas que estão nos ouvindo que analisem. Eu já fui prefeito, as pessoas têm como analisar se eu fui um bom prefeito ou não, né? Tem muita gente que me diz na rua: olha, eu não voto no teu partido, mas em ti eu voto, porque tu foi um bom prefeito. Ou pessoas que me dizem: eu não tenho partido, mas eu voto em ti porque tu foi um bom prefeito. E outras pessoas que me dizem: eu voto em ti porque eu concordo com as ideias do teu partido, né? Eu não vou governar por um partido, eu vou governar para todos os cidadãos e cidadãs, como fiz no passado quando era prefeito. Não importa se ele votou em mim, deixou, ou votou no outro candidato, nós vamos governar para toda a cidade. Vamos priorizar as pessoas que mais precisam das políticas públicas, obviamente, aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar um plano de saúde, uma escola particular, mas vamos governar para todos. Então eu peço o seu voto, né? Peço o voto das pessoas, né, que façam essa avaliação, e eu tenho certeza que eu posso ser um bom prefeito para Caxias do Sul mais uma vez.
Obrigado.
Obrigada, candidato. A gente encerra a transmissão a partir aqui da live. Também agradecemos a todos. Muito obrigado a quem escutou a programação da tua Rádio São Francisco.